Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Zonshine tem 65 anos e assumiu a embaixada em 2021. Antes, foi embaixador em Mianmar e cônsul-geral de Israel em Mumbai, na Índia. No Exército, Zonshine chegou a piloto, uma das posições mais concorridas nas Forças Armadas de Israel. Daniel, neste momento, está em Israel, onde presenciou os ataques do Irã. Embaixador, muito obrigado pela entrevista.
Bom dia, aqui é boa tarde, Guilherme.
Eu começo a entrevista perguntando. Embaixador, o Irã lançou um ataque aéreo contra Israel com mais de 300 projéteis na noite de sábado. Como foi a sensação de estar em Israel? Reformulou aqui a última parte da pergunta. Como foi a sensação de estar em Israel durante esse ataque, mais especificamente? Em que cidade que o senhor está de Israel nesse momento?
Estou aqui perto de Tel Aviv, Ramat Gan. Não foi muito agradável, não. Pode imaginar. Foi uma expectativa de um assalto iraniana. E quando sabemos ontem à noite, foi ontem à noite, que Irã lançou centenas de mísseis de balísticas, drones e outras armas contra Israel, foi uma fonte de preocupação. Não sabemos o que vai acontecer, quem vai chegar, que tipo de dano pode acontecer, pode criar aqui em Israel. E a noite foi uma noite com pouco de... não dormi muito. Nem eu, nem a família que estou aqui com minha família. E, enfim, terminamos, ou quando acordamos de manhã, sabemos que quase todos os mísseis e drones foram interceptados pelas forças de Israel. Felizmente, não tivemos vítimas neste ataque.
Pois é, Israel disse que abateu 99% de todos os projéteis que foram enviados do Irã para Israel. Foram aproximadamente 300, né, como você falou, entre drones, mísseis e mísseis balísticos. O que significa para Israel e para o cenário de guerra ter abatido um volume tão elevado de projéteis como os que foram lançados nesse ataque?
Olha, é um ataque direto de um país, do território dele, contra outro país. Isso é uma coisa sem precedente nos últimos meses aqui em Israel. Desde dia 7 de outubro, já recebemos ataques indiretos do Irã. Irã apoia o Hamas, Irã apoia o Jihad Islâmica, faixa de Gaza. Irã apoia o Hezbollah, os Houthis em Iêmen, os milícias em Iraque. Então, todas as organizações cercando Israel lançaram ataques contra Israel, mas com apoio, com treinamento, com armamento, com planejamento do Irã. Mas isso foi a primeira vez que Irã atacou diretamente, abertamente, disse que vai fazer isso e fez isso. Agora, isso não é uma coisa que podemos aceitar, isso é uma coisa muito grave nas relações ou num conflito entre esses países e nós temos que avaliar que tipo de resposta temos que fazer contra este ataque terrorista do lado do Irã. Porque o Oriente Médio é uma zona que não aprecia muito fraqueza ou gesto, digamos. E temos que manter a nossa posição e temos que provar que este tipo de ataque não valeu para eles. Não é uma coisa que podemos receber sem qualquer resposta do nosso lado.
O Irã disse que atingiu todos os seus objetivos com esse ataque. Israel já sabe quais eram esses objetivos que o Irã disse ter?
Não recebemos esta lista do Irã. Não sei que tipo de metas eles têm, se satisfeitos ou não. Olha, se a ideia era mandar uma mensagem para Israel, acho que não precisa mais de 200 mísseis para passar esta mensagem. A ideia clara é matar israelenses, atingir instalações ou lugares estratégicos em Israel. Então, o fato que eles estão satisfeitos não está dizendo que, do nosso lado, então, fechamos este conta ou coisas do nosso lado. E nós, provavelmente, não sei exatamente quando, como, qual é o tipo de intensidade vai ser o reação israelense, mas contra este ataque direto, ataque natureza terrorista, digamos, temos que mostrar que não somos vítimas que não reagem.
Uma série de países, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, condenaram o ataque do Irã. O governo brasileiro se posicionou na noite de sábado, mas não fez uma condenação explícita ao Irã pelo ataque. Qual foi a sua avaliação e a avaliação do governo de Israel do tom e da resposta do governo brasileiro a esse ataque?
Eu procurei a palavra, uma versão da palavra condenação, condenar, e não achei lá. Não usaram, não condenaram este ataque. Acho que posso dizer que, pessoalmente, fiquei desapontado que não tem nenhuma reação desta natureza. Não sei porquê, mas. Acho que foi a expectativa de nós ouvir uma coisa mais clara contra este tipo de ataque do lado do Brasil.
O senhor avalia que essa é a posição exclusivamente do governo brasileiro, ou o senhor entende essa como a posição do povo brasileiro com relação a esse ataque?
Isso é a resposta oficial, a avaliação, uma publicação oficial do Itamaraty, digamos, do governo do Brasil. Não sei se o povo brasileiro está junto totalmente com isso. Eu ouvi muitas vozes de apoio com Israel, algumas críticas dos brasileiros, brasilenses. Contra este reação, mas não sei quem pode falar em nome de povo brasileiro fora do governo. Tô falando sobre a reação do governo. Não tenho a maneira de avaliar a reação, o sentimento do povo brasileiro, mas eu sei que no passado, quando tivemos polls, digamos, falaram sobre a posição do povo brasileiro em relação a Israel e ao conflito, fui lá uma maioria bem clara que apoia Israel contra o Hamas, nesse sentido. Então, isso é que está um pouco diferente, mas. O que quer dizer que nem sempre a oração oficial e as coisas que ouvimos do povo brasileiro são mesmos.
O gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse mais cedo que a resposta ao Irã virá, abro aspas, na hora certa, fecho aspas. Em diplomacia de guerra, isso quer dizer que a qualquer momento pode vir um ataque de resposta de Israel sobre o Irã. Qual deve ser a intensidade e qual mensagem Israel tem que passar, na sua avaliação, com o eventual ataque?
Lembra o discurso do presidente americano Biden, che foi muito cooperativo e ajudou muito Israel neste sentido, nesta proteção contra o ataque iraniano, quando ele fez um discurso no início da guerra. Ele disse uma palavra para os organizações, entidades que pensaram em entrar à guerra. Uma palavra, don't. Acho que a ideia é passar uma mensagem dizendo que não vale a pena atacar Israel, tem preço para este tipo de ataque e que tipo de reação, quando, qual é a intensidade? Acho que ninguém tem intenção de chegar a uma guerra total, full scale, digamos, entre Israel e o Irã ou na Oriente Médio todo. Mas tem que também ficar claro que não aceitamos este tipo de ataques.
O governo norte-americano, por mais que tenha condenado o ataque, tenha declarado que está junto com o Estado de Israel, aparentemente não ofereceu cooperação para um contra-ataque. Esse contra-ataque, Israel vai conduzir sozinho
Contra-ataque, não entendi.
ao Irã, que o governo norte-americano não ofereceu. Ao que tudo indica, pelo que tem começado a sair na mídia norte-americana, o governo não ofereceu ajuda militar para um contra-ataque contra o Irã. Israel vai fazer essa ação sozinha?
Não sei que tipo de reação, que tipo de coordenação. Então, ainda é cedo, claro que é cedo da minha ponto de vista, falar o que, quando, tipo de reação vamos fazer. A ideia é, olha, esta noite tivemos uma coalição, tipo de aliação entre Israel e outros países americanos e outros países na área para parar este ataque iraniano. É importante para nós manter esta aliação e claro que nossa resposta vai levar em consideração a cooperação que tivemos e que queremos continuar a ter com nossos aliados.
Houve cooperação com a Jordânia, que é um país árabe e muçulmano, na defesa contra o ataque do Irã. O que que significa essa contribuição dos dois países?
Temos um acordo de paz e acho que é o interesse jordaniano também, não é que Israel e Irã vão ter uma guerra entre eles, porque a zona toda vai sofrer se entrarmos numa guerra guerra total, ou guerra de grande escala. E acho que também, se avaliamos todas as forças que estão na área, todos os jogadores, digamos, os americanos, os jordanianos e outros, é bem claro que o sucesso desta ação terrorista iraniana não vai melhorar as condições da zona, do Oriente Médio. Então, esta cooperação foi muito frútil e muito importante para nós e acho que também para os jordanianos e outros.
Como é que deve ficar o cenário em Gaza e no Líbano nos próximos dias? É esperada uma intensificação nos combates?
Depende de muitos elementos que iranianos têm um tipo de controle e monitoramento sobre o Hezbollah e também sobre o Hamas. Depende de maneira de que elas decidem continuar, e depende também das habilidades do Hamas e do Hezbollah. O Hamas sofreu muitos danos, vítimas entre os guerreiros, pessoas deles. Hezbollah também perdeu pessoas, posições, equipamento. Acho que os dois têm coisas a perder em caso que vamos intensificar o conflito. Agora, na faixa de Gaza, temos menos forças israelenses, a intensificação é muito menor do que foi 3-4 meses atrás. E tentamos chegar a um tipo de mediação sobre os reféns, que ainda temos 133 reféns lá, mais de 6 meses nas mãos de Hamas. E a saúde, a vida deles está em perigo, continua. Então, para nós é um tipo de prioridade chegar a um acordo que vai liberar os reféns e chegar a um tipo de mais estabilização na nossa zona.
Inclusive tem um brasileiro lá entre os reféns, né?
Sim, tem Michel Nissenbaum, 59 anos, foi sequestrado no dia 7 de outubro. Ainda não recebemos nenhum sinal da vida deles, mas a avaliação e a informação que temos é que ele está nas mãos de Hamas. Pedimos a ajuda do governo brasileiro na liberação deles, mas ele ainda está lá nas mãos de Hamas.
E essa entrevista vai chegando ao final, mas dá tempo de fazer uma última pergunta, embaixador. O governo brasileiro já fez algum contato com o senhor ou com a chancelaria de Israel para repatriar brasileiros?
Eu não ouvi nada disso. Estou aqui em Israel, então não sei se foi alguma coisa lá em Brasília sobre o assunto, mas por enquanto não sei, não ouvi nada sobre este tipo de assunto, se foi um pedido ou não.
Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao embaixador Daniel Zonshine.
Obrigado, Guilherme. Obrigado aos espectadores do Poder 360.
Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 14 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.
Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor.